A quem pertence o título de turnê mais lucrativa de todos os tempos? Letra A, Guns N' Roses. Letra B, Elton John. Letra C, Madonna. Ou letra D, Coldplay. Isadora?
Eu acho que é Elton John.
Resposta correta, ponto para Isadora. A Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John, que já arrecadou impressionantes US$853 milhões, algo próximo de R$4 bilhões, de acordo com a Billboard. A turnê começou em 2018 e, após uma pausa durante a pandemia, ainda está em andamento, então esse valor vai subir ainda mais. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fakim.
Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
Olá, eu sou Ana Guerra.
Eu sou o Nick Silva.
E no programa de hoje, qual é o futuro das apresentações ao vivo? A gente vai conversar sobre a inauguração do The Sphere em Las Vegas, a surpreendente apresentação do U2 e aproveitar para discutir como Rosalía, Beyoncé e outros nomes da música pop estão levando as apresentações ao vivo para um novo patamar. Certo, meus amigos?
Certo.
Mas antes, o que? Minha amiga Nick Silva.
Mas antes você pode seguir a gente nas redes sociais. Nós somos @podcastvfsm no Twitter, no Instagram ou em qualquer outra rede que você quiser ou tente ou sei lá. Você também pode ajudar a gente no Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm, e lá a partir de R$5 você tem acesso a coisa pra caralho. Você pode assistir nossos programas ao vivo, você pode ter acesso a um monte de conteúdo extra ou conteúdo antecipado que a gente solta lá toda semana. Você pode conversar com a gente. Enfim,
mentira,
benefícios mil.
Pode ouvir dicas de como seduzir um homem, como no papo que rolou hoje mais cedo aqui durante a gravação. E hoje, ao vivo aqui, ó, nós temos as participações especialíssimas de Gabriel Benevides, Tuani Malman, Eduardo Távora, Beatruzes, Leonel Moura, Fabrício Neri, Thiago Rocha, Jefferson Kozienieski, Pedro Carvalho, Laura Machado, é a filha do Bolsonaro, não, é outra pessoa, é a Laura Machado.
Dela.
Temos também aqui, ó, Pedro Carvalho, sedutor Pedro Carvalho, o Henrique Almeida, o Gabriel Cordeiro e o Valmor Viana. A Laura respondeu que Deus me livre. É isso aí.
Ai, meu
é isso,
Deus.
Gente.
É isso, vamos gravar.
Vamos falar sobre música, meus amigos.
Vamos.
Com um custo de US$2.3 bilhões, algo próximo de R$12 bilhões, esse dinheiro nem existe, foi inaugurado em Las Vegas no dia 29 de setembro um novo espaço para shows na cidade estadunidense, localizado no estado de Nevada, The Sphere, ou A Esfera em português.
Parece nome de filme ruim dos anos 90.
Total.
Parece que seria um nome ótimo, um filme ótimo.
Desde antes da conclusão das obras, o espaço já vinha chamando atenção pela estrutura externa, que é um domo repleto de telas de LED que trazia diferentes projeções, como um olho humano, paisagens naturais, diferentes formas de animação, imagens do espaço, até o sol eles conseguiram projetar nessa área externa.
Até a Millie Bobby Brown cantando Imagine, eles conseguiram projetar.
Porém, é dentro desse espaço que a esfera realmente chama para a Renan, desgraçado.
É que é o melhor uso dessa esfera, foi isso.
Porém, é dentro do espaço que a esfera realmente chama atenção. Para a inauguração do espaço, inicialmente projetado em parceria pelo Madison Square Garden Company, o mesmo que tem lá em Nova York, e o Las Vegas Sands Corporation, que posteriormente foi adquirido pelo fundo imobiliário Vicky Properties Inc., os irlandeses do U2 foram convidados para uma residência de 25 shows da chamada U2 UV, Acton Baby Live at Sphere, que se estende até o mês de dezembro. E aí, posicionada num palco minimalista, a banda contou com o suporte de um sistema de projeções visuais único. São 2 milhões de LEDs ocupando 111 metros de altura do ambiente, que combinou desde animações surrealistas a filmagens reais que trouxeram ainda mais profundidade ao evento. E segundo algumas curiosidades levantadas aqui pelo site do G1, a tela de LED de 54 mil metros quadrados, é a maior tela de LED do mundo. O espaço possui ainda uma capacidade para 17,5 mil espectadores, ou 20 mil contando os que estão em pé na parte de baixo ali. E ele tem cerca de 167 mil alto-falantes, ou seja, é um grande home theater ali ao vivo para as pessoas terem o máximo aproveitamento em todos os espaços. Né? Meus amigos, sem necessariamente a gente se aprofundar muito aqui na pauta, mas eu quero saber de vocês qual foi o impacto inicial ao ver The Sphere, a esfera, o filme.
O Home City.
Cara, eu achei bem chocante. Eu não estava a par da criação. Peço já desculpa pela minha voz, que tá bem fanha. Estou um pouco constipada. Mas eu achei muito insano, caras. Eu fiquei em choque, fiquei impactada, tá? Achei bem interessante, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Mas as primeiras impressões foram boas, assim, fiquei impactada.
Eu tava só acompanhando os memes em torno da bolota, e aí eu não sabia o que tinha dentro dela, eu só sabia das pessoas colocando qualquer imagem aleatória na bolota, como se aquilo fosse ser projetado. Eu estava amando já, pra mim, as pessoas ficaram, pra que serve uma bolota que projeta coisas? Eu já achava ela ótima, porque já tinha vários memes importantes, então pra mim já me estava tirando um sorriso. E aí, quando eu vi as imagens do primeiro show, que acho que foi o que viralizou, né, e as pessoas começaram a comentar muito, e aí se foi atrás de mais informações, eu acho que é uma outra possibilidade de experiência de show, né? Que eu acho que é algo que a gente vai comentar hoje aqui. E eu acho que deve ter sido um bafo poder assistir lá aquele negócio, gente. Só da gente ver o vídeo já dava uma sensação muito legal. Imagina você estar lá ouvindo.
Eu fiquei bem impressionado, assim. É bem bonito visualmente. É um negócio.
Você, que não gosta de nada, ficou impressionado.
Pô, o negócio é gigantesco. É mó bonito. Tipo, deve ser muito impactante estar lá, assim. Tipo, ver um show lá deve ser realmente incrível. Faz alguma diferença no final das contas? Não sei, mas é interessante.
Faz.
E outra coisa que eu achei interessante foi a discussão dos velho boomer xingando a bolota, que foi bem divertido.
Do meu ponto, eu achei bem interessante, sim. Fiquei fascinado. Eu tava acompanhando, assim, como Renan Guerra pelo Twitter, assim, porque toda semana tinha algum vídeo de alguém passando na frente, porque ele é bem perto de uma via muito movimentada ali. Então as pessoas filmavam a estrutura e com várias projeções diferentes. Mas eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi no sentido de... É um espaço pensado para quem tá na arquibancada e não necessariamente só para quem tá lá embaixo, sabe? Porque normalmente quem tá na arquibancada toma no cu, vai ali no Allianz da vida e, tipo assim, a não ser que seja uma puta projeção, tipo que a gente viu no show do Titãs, que eles souberam como aproveitar a imagem, quem tá lá em cima não vê nada. Você, tipo, imagina que o seu artista favorito tá ali embaixo, assim. Então, nesse sentido, eu acho que ele abre muitas possibilidades mesmo.
É que assim, esse do The Sphere, eu acho que é muito mais sobre a experiência que o LED tá proporcionando.
O mapping tem, né? Não o...
Do que o artista, porque o artista ali, não, você não vai ver a cara do Bono só se você não tiver lá embaixo pagando o ingresso.
Você pode ter um binóculo também, como é Stadium, dá pra ver lá de cima.
Mas acho que nem é a intenção, né? A intenção
é que a intenção é você participar dessa experiência.
Em
qualquer show do YouTube, você não vai ver o YouTube de perto, gente. Não é como se o YouTube tocasse no Sesc pra você ficar vendo o Bono
mesmo.
Do seu lado.
Isso.
Historicamente, o YouTube sempre fez turnês imensas. E
pra ver
o
Bono de perto, só sendo com a Xuxa. Lembra aquela menina que subiu e deu um beijo nele?
Você lembra o nome dela? Que desgraçado!
Nossa, que a comunidade no Orkut dessa menina.
Diva. Mas eu acho que é a experiência de um show no todo. Tipo, como várias pessoas pensaram, ficaram citando outros nomes de artistas. Imagina você ver um show de um artista imenso.
Também fala.
Que faz coisas malucas dentro desse espaço.
Sim,
também fala.
Gorilas,
você
mano.
Vê
gorilas,
a Bjork colocando os fungos pra nascer. Você vê o Cúpula Lapsada da Arca pulsando no espelho. Vai ser tudo, gente.
Eu fiquei bem nessa, assim. Eu fiquei pensando muito no impacto que a gente teve no Lola desse ano com aquelas luzes.
Só com as luzes.
Coisas todas. Só com as luzes a gente já tava delirando ali. O Renan tava, tipo, caído, agonizando, babando no chão.
Eu tava realmente
imagina
caído.
Um negócio desse, assim. Mas quais os custos para entrar nessa brincadeira aqui, ó? Segundo o jornal O Globo, o ingresso mais barato para um próximo show da banda irlandesa, previsto para o dia 13 de dezembro, na época que eles fizeram essa publicação, custa 221 dólares, o que corresponde a cerca de 1.100 reais. O mais caro, ele custa 11.789 dólares. Ou seja, algo próximo de 60 mil reais. Numa média, o ingresso custa aproximadamente de 400 dólares, então 2 mil reais. O que eu acho que é um preço comum desses...
Tipo, quem tá indo pra Las Vegas, né? Tipo é. Assim...
Eu acho que quem converte já... não se diverte, né? Isso é pra quem recebe em dólar, a gente recebe em real. Isso, a gente é latino-americano, mas emergente, então não dá.
E aí, hospedagem. Las Vegas é uma cidade com vasta alternativa de hospedagem, que variam desde albergues com diárias de 160 dólares até cassinos luxuosos com diárias de 10 mil. Em média, a hospedagem de Vegas fica entre 500 e 700 reais a diária. Eu acho que você consegue por bem menos, assim, se você for dar uma boa vasculhada ali. Então, eu acho mais tranquilo. Pacotes. A Sphere faz parte do Resort The Venetian, um dos mais luxuosos hotéis da cidade. O local também oferece pacotes de ingresso e hospedagem a partir de 2 mil dólares, ou seja, 10 mil reais. Eu acho que pra quem é fã e tá, tipo, indo viajar pra ter uma experiência de um show especial, de uma coisa de entretenimento,
tá ok.
Eu acho que é um
tá
tipo...
bem ok.
É... Tipo, tem coisas bem mais caras aqui no Brasil. Tem show em certas áreas VIPs, assim, que é algo próximo disso e você não tem nem desfruta nem de perto algo assim. Passagem. Uma pesquisa no Google Flights mostrou passagens saindo de Rio de São Paulo entre 3 mil e 4 mil reais. E aí, num custo total de gastos, eles fizeram aqui, ó, analisando os preços de ingresso, passagem, hospedagem, o Globo acredita que 7 mil reais seria um valor que você desembolsaria para ver essa apresentação, mas obviamente não colocando custos de transporte e alimentação, e aí eu acho que dá pra gente fechar algo em torno de 10 mil reais aqui. Eu acho que é o preço de uma viagem internacional. Hoje em dia é basicamente isso, sim, assim, o tempo que você vai hospedar, alimentação e tudo mais, né? Mas assim, como tudo que é novo gera discussão, o Sphere não foi diferente. Desde que as imagens do show do U2 caíram nas redes sociais, aficionados por música de diferentes gerações levantaram alguns dos questionamentos bastante pertinentes e outros nem tanto. Aqui eu acho que a gente pode começar discutindo que a coisa que mais me irritou, assim, e o Nick puxou, é a questão do roqueiro velho, assim, porque o que mais teve foram umas discussões do tipo assim: ai, acabou a música, o artista fica em segundo plano, no futuro não teremos mais apresentações ao vivo,
serão robôs.
Já começou por IA, aí vai ser tudo IA no futuro, cadê a música?
E como se esses aí pau no cu, sei lá, não gostassem de The Wall, sabe? E aí The Wall foi uma das turnês mais caras e mais absurdas de serem feitas lá nos anos 70. Então assim, tipo... Esse negócio não é exatamente novo, então você tá criticando uma coisa que já existiu, só que agora é feito diferente, então... Sei lá,
eu quero só trazer o ponto do que a maioria das pessoas falam que a banda é um acessório. E eu discordo completamente. Eu acho que esse tipo de evento funcionou porque é justamente o U2, que é uma banda que tem um puta público já histórico durante anos.
Sim,
com
sim.
Altas turnês lucrativas. E quando a gente sai da visão do topo da arquibancada, que é onde pega mais essa parte da tela, e vai pra baixo, a maioria das pessoas que estavam ali embaixo de fato estavam pra curtir a banda, porque você tem uma visão muito privilegiada da banda lá embaixo. Então eu não acho que a banda fique em segundo plano, assim. Não acho que era qualquer banda que você poderia meter ali que ia funcionar do mesmo jeito. Eu realmente fiquei fascinado no sentido de, eu acho que dá uma outra dimensão. É música quanto espetáculo, entretenimento, não é só... eu acho que isso não, o fato de ter esse tipo de estrutura em nenhum momento vai excluir da gente ter um artista fudido tocando guitarra ali em qualquer outro lugar do mundo, sabe? Não é como se uma coisa anulasse a outra, né?
Eu não cheguei a ver qual que é a capacidade. Vocês conseguiram achar?
Quase 20 mil pessoas.
20 mil pessoas.
20 mil pessoas? Então.
Em pé, 17 a 20 mil. Em pé. 17 sentados e 20 mil em pé.
Não, calma. Então dá...
17,
não, 17 a 20 mil,
mil é somando.
17 a 20 mil.
Ah, tá.
17 só sentado, total. 20 só mil sentado em pé.
Em pé. Ah,
como elas fazem cálculos?
Não, não, é que eu tava pensando que, tipo, essas, sei lá, 3 mil pessoas que ficam embaixo, realmente, elas estão vendo o show ali, que é a mesma coisa que uma área VIP, que é um, né, o tal do pitch, que daí você realmente tá ali de cara com a banda e você vai pagar mais caro. Então, é uma oportunidade de fazer que é, ingressos mais baratos, é que nesse caso, o mais barato já é muito caro, mas que ingressos mais baratos tenham um outro tipo de experiência e de vivência dentro do show. É diferente, mas ao mesmo tempo você tá aproximando essas pessoas que estão no lugar, vai, desprivilegiado, pra curtir sei lá, o que tá acontecendo dentro.
Ai, amiga,
desse...
mas eu quero discordar muito com você aqui, porque aqui a questão é zero acesso. É tudo muito caro.
Não, então, amigo, exato. É muito caro, só que é tipo... É isso, tipo, é que esse The Sphere foi feito pra isso. Foi feito pra você ficar olhando o LED e tipo... curtindo. É, e você ficar curtindo essa imersão. Essa
vamos
imersão.
Discutir aqui, porque a própria Sphere, né, ela custou aqui, ó, eu levantei...
2 bilhões de dólares, 12, isso?
12 bilhões de 12? Reais. 12 não. Bilhões de reais. Isso aqui é capitalismo puro. Quanto eu poderia fazer?
Sim, gente,
em termos
é Las
de
Vegas,
música?
Caralho. É uma residência do YouTube,
é
porra. Não tem. A gente a parte de que é sobre dinheiro. Tirando isso, sim. Eu acho que é, tipo, uma oportunidade de fazer um espaço
algo diferente.
Assim.
Não, isso
é,
assim.
Um bagulho diferente, tipo. Então eu acho válido. E eu achei legal que o Kleber levantou do Titãs, porque daí sim. É, aqui no Allianz, a gente traz um pouco, né, pra realidade que a gente tem no momento, porque ainda não chegou nenhum tipo de inovação nem perto disso que ocorre no Sphere, que aqui foi o telão do show dos Titãs, que muita gente relatou, principalmente pra mim, que trabalho na promotora que tá fazendo essa turnê, que eles conseguiram se sentir mais próximos, mesmo lá na última cadeira, lá na superior, na última fileira, eles conseguiram se sentir presentes, assim, dentro do show. Então, eu acho que essas inovações, o LED, um painel, você pensar que essa imagem, tipo, a definição dela, isso vai estar agregando pro show e vai estar aproximando essas pessoas pra terem uma experiência. Lógico que vai ser diferente da pessoa que tá lá na frente e a pessoa que tá no lugar mais longe. Mas é que eu gosto de pensar que, dentro disso, as pessoas estão... se divertindo de maneiras muito interessantes, que elas não vão sair decepcionadas do negócio.
Dois comentários rápidos aqui, ó. O Gabriel Benevides falou: fico imaginando um show do Tame Impala, do Radiohead, Gorillaz, Kraftwerk nesse Sphere. E o Jefferson Kozeniewski falou: bah, ele é gaúcho. Nessa linha de shows visuais, bem ou mal, lembro muito das recentes apresentações do Roger Waters. A impressão que passa é que ele se calça muito nessa experiência visual, principalmente pensando a tour do The Wall. Tanto que é melhor assistir de longe mesmo.
Exatamente.
O show no The Sphere é tipo um formato de show, é tipo uma possibilidade artística diferente. E aí essas críticas que surgem é sempre a mesma energia de velho gritando pra nuvem no céu, assim. Porque, tipo, as coisas existem e você não precisa necessariamente gostar delas e cada artista vai usar elas de uma forma. É tipo, aquilo lá vai existir, você pode colocar uma banda cafonésima lá com umas imagens horríveis, como você pode colocar a Bjork fazendo um negócio foda dentro daquele espaço.
E é, mais sei lá, do que mesmo isso, que... você pode simplesmente não ir. E aí, esse problema não vai existir.
Todas as pessoas não vão, né?
Essa galera que critica já não vai. É um tipo de galera que não frequenta rolê de coisa nova. É uma galera que tá com a cabecinha fundada lá nos anos 70, que acha que fazer música é fazer o Led Zeppelin eternamente, rock, assim. Não rock. É, sabe?
No sentido de que essas coisas existem e são formatos, e são possibilidades específicas de show, é tipo a mesma discussão que a gente estava tendo com inteligência artificial, assim, de tipo, isso não vai destruir a arte, isso são só possibilidades, e algumas total. Pessoas vão usar isso de forma positiva e outras pessoas vão usar de forma negativa. E aí é a mesma coisa de que esse tipo de coisa pode ou não ser viável, esse tipo de coisa talvez nem funcione daqui pra frente, seja só uma experiência que vai acontecer agora. Eu acho que são testes específicos, e querendo ou não, a arte também funciona como um negócio, e aí você precisa criar possibilidades de vender um show. E eu acho que o U2 sempre teve historicamente conectado com essas coisas disruptivas. E historicamente, o U2 sempre foi visto como a banda que está acabando com os shows. Isso vem, sei lá, desde a Azul TV, lá nos anos 90, que ficavam falando porque eles colocaram um monte de telão gigante, tem mais imagem, não dá pra ver eles, você só vê as imagens. Sim, minha filha, porque eles tocam pra 500 mil pessoas, os números deles são imensos. Tipo, você vai continuar tendo show aí pra você ver banquinho, violão, sentada, bonita, vendo outras pessoas. Você vai continuar assistindo teatro, gente. As coisas continuam existindo, as coisas não acabam.
E aí, só um complemento. A gente tá falando também de Las Vegas, que é um espaço onde tem centenas de casas de shows com residências artísticas específicas.
Sim.
Tá lá a Adele toda semana fazendo show, linda. A Lady Gaga, todo mundo. Então assim, é comum. Então aqui eu sinto que é um… Dentro desse… É muito um parque de diversões de shows. Você tá tendo uma outra opção, uma outra oportunidade.
O retiro dos artistas.
Exatamente.
Para!
Eu acho que outra coisa que abre também é… Você necessariamente tem que ter um novo tipo de artista pra acompanhar essa turnê, que é o cara que vai fazer os vídeos, né? A pessoa que vai fazer esses vídeos. Porque é uma definição gigantesca, cada um tem que ter um propósito diferente para acompanhar aquela música. Igual a gente tava aqui conjecturando que Tame Impala seria uma coisa bem mais psicodélica e tal. Eu acho que
ensaiado, né? Porque para casar a música e a imagem ali, né?
Tem todo um rolê.
Imagina de HD para colocar isso.
O que é?
O HD para comportar essas imagens. Você pensa que nem os rolos de fita de Oppenheimer ficavam andando, não cabia, nem conseguia entrar aquela merda no cinema que ele inventou.
Eu acho que como foi feito com o U2, eu não sei se foi tão bem aproveitado assim. Pelo menos as cenas que eu mais via, tipo…
Como não, Nick? Você tá louca? Tá cracudo?
Não, tinha uma cena, gente, que parecia bem assim, o Windows Media Player. Eu achei bem, tipo, tentativa
as pomba.
Que eles estão fazendo.
As pomba branca? As pomba branca…
Ah, eu gostei
assim,
da parte das pomba.
O potencial é muito maior do que foi explorado ainda, sabe?
Essa
tecnologia tá começando, é isso que eu quis dizer.
Eu estou com o Nick.
Porque, sabe, tem uma hora que tipo, aparece um desertão. Aí, tipo, legal, mas…
É o Joshua Tree, é que tem a ver com o álbum.
Mas a gente entende, não é o que a gente tá falando. A gente só tá falando de gosto artístico mesmo. Tipo assim, é meio pombo. Tipo assim, pros fãs do U2 deve ter sido maravilhoso. Mas eu não sou fã do U2 e acho eles cafona.
Exato, a mamãe
é pior.
U2
é um sapatênis, gente. Faz total sentido o que eles estão mostrando ali.
Eu gosto, eu gosto. Mas talvez…
É um óculos colorido.
Exato. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, sei lá, tipo, o Rod Stewart, ele veio fazer um show lá com a Ivete no Allianz. Ele ficou colocando… E vocês sabem, né, que tem artista, tipo, principalmente os 70 a mais, que eles não gostam de colocar telão. Ou eles deixam desligado, ou eles ficam passando só projeções que não foca neles. Não tem câmera, porque eles não querem mostrar a carinha velha deles. E aí, eu fico pensando… E aí, eu fico pensando que, tipo… Um Rod Stewart da vida, pra ele, ia ser um bafo. Porque ele ia ficar colocando um monte de coisa, ninguém ia ficar olhando pra cara dele. Então, tipo,
falando
assim,
nessa questão da imagem, um dos pontos que os haters do Sphere levantaram é a questão de que as pessoas não vão pelo espetáculo, elas vão pra filmar. Aí, meu amigo, você já foi num show ao vivo hoje em dia?
Nos
as
últimos 15 anos
filmando.
Tá sendo isso. Então,
sempre foi isso, assim.
Ou você faz que nem a Madonna, tem que colocar dentro do saquinho, dentro do… Guardar no armário, não pode…
Também.
Bob Dylan.
Não, então… Eu acho que a gente pode comentar da Madonna, não sei se comenta agora ou depois, quando a gente for falar dos shows, porque a Madonna é uma perspectiva de repensar o que se fazer de shows. Porque as pessoas ficam, os shows estão acabando, o show não sei o quê, o show é isso. Sempre essa coisa meio catastrófica. E a Madonna é uma dessas estrelas de show de estádio, gigantesca, imensa. E aí, ela decide fazer uma turnê super diferente, que ela decide, vou fazer teatro agora, quero fazer teatro. Os ingressos eram caríssimos, porque obviamente o teatro não comportava todo o público da Madonna. E ela tinha os espaços pequenos. Mas ela cria outra possibilidade de show, que as pessoas não podiam filmar. A gente não tem até… As imagens demoraram pra sair, a gente ficou muito tempo querendo saber o que acontece no show da Madonna. Isso também cria, assim, um burburinho. Eu acho que é aquilo que eu falei. As coisas continuam existindo. E você tem que saber como usar elas. E a Madonna, tipo, disse, vou usar o teatro agora e vou barbarizar. E barbarizou.
Bom, e pra falar um pouco aqui com a gente sobre esse espetáculo do U2, The Sphere e tudo mais, a gente chamou o Marcelo Costa, do Scream and Yell. E ele vai contar um pouco sobre o que ele acha desse impacto no modo de pensar a música ao vivo.
Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu fiquei arrebatado com tudo que eu vi do U2 Nashville, que é, desde então, um local que já está na minha lista de fã de cultura pop. Eu quero ir num show na Sphere. Por outro lado, é muito importante pensar que a Sphere é um local que privilegia a imagem, deixando o som em segundo plano, como complemento, como é no cinema, sabe? E isso, inclusive, já acontece em muitos espetáculos, como Coldplay. O show do Coldplay, por exemplo, tem muitos momentos em que a produção visual se sobrepõe à música. Até porque as músicas do último disco deles são terríveis e fica fácil uma projeção se destacar. O que não acontece, logicamente, com o Action Baby, porque é um disco clássico, absurdo. Só que, por outro lado, todo mundo já ouviu pra cacete, enquanto você vai estar no Mainsphere ouvindo aquele disco e vendo tudo aquilo que é inédito pra você, aquelas imagens e tal. Então, naturalmente, mesmo que seja um disco clássico, mesmo que seja uma coisa forte, intensa, a imagem ela vai se superar, ela vai se sobrepor, e a música vai ser um complemento disso. Para mim é natural, porque a Sphere, eu vejo a Sphere como muito mais fruto dos cinemas IMAX, da evolução dos cinemas IMAX, do que das apresentações ao vivo. Era uma união inevitável, é bacana demais que exista, que o U2 seja a banda a fazer essa ponte. E que, de repente, no futuro distante, sei lá, 10, 20, 30 anos, cada grande cidade poderá ter uma Sphere para chamar de sua, sabe? E isso, de maneira nenhuma, vai acabar com a música ao vivo. É só mais uma maneira de se ver shows. Sempre vai existir uma banda tocando na Choperia Sesc Pompeia, no Front, no Fabrique, na Áudio, sem mega produção, sem, tipo, telão, sem um companhinho no fundo, só com instrumentos e tal. Sempre vai existir. O que acontece é que muitos artistas que a gente ama crescem demasiadamente, que deixa de ocupar esses espaços mais íntimos que a gente gosta de frequentar, sabe? Então, o U2 nunca vai tocar no Sesc Pompeia, nunca vai tocar na Áudio, felizmente, sem essas superproduções. É bom fazer showzinhos esporádicos, pequenos, para público de convidado, não é uma coisa de turnê, né? Não tem como comparar, sabe? A Sphere, no final das contas, ela é só uma casa de shows, sabe? Totalmente abraçada com mega produções. E, paralelamente, eu não acho que, tipo, isso vai ser o destino final, que todos os artistas vão preparar. Nossa, vamos preparar um show para a Sphere. Não, eu acho que vai ser uma turnê, sabe? Então, Taylor, Beyoncé, Arctic Monkeys, Metallica, os grandes artistas vão preparar temporadas especiais para a Sphere e depois, na próxima turnê, vão montar um novo show para os espaços de sempre, que vai passar pelo Garden em Nova York, pela U2 Arena em Londres, pelo Allianz aqui em São Paulo. Não vai mudar nada, sabe? A música ao vivo sempre ela vai permanecer viva, como um cara tocando na rua, no boteco, no Bar Alto, no Espaço das Américas, no Memorial da América Latina, até no Autódromo de Interlagos. Se a música sobreviveu ao Autódromo de Interlagos, ela sobrevive à Sphere, sabe? É só mais um, pra mim, sabe? É só mais uma avenida. É só mais uma forma de entretenimento repleta de possibilidades incríveis, mas é só mais um local de shows.
Bom, por mais espantoso que seja todo esse conceito envolvendo a inauguração do Sphere, o uso de projeções, essa apresentação ao vivo do U2, ao longo da última década, a indústria do entretenimento ao vivo tem buscado por novas opções justamente para trabalhar essas dinâmicas durante os shows, como o Renan mesmo falou agora da Madonna. Mas o próprio U2, lá em 2009, deu início a uma de suas turnês mais bem-sucedidas, a U2 360 Tour. O nome dado à turnê foi devido a uma configuração de estádio que permitia a visão completa do público em relação ao palco. Então eles criaram essa estrutura enorme, lembra que eram quatro pernas, assim, uma coisa meio garra, uma coisa meio metálica, gigantesca, era um palco totalmente montado para isso, assim. E o que possibilitava que as pessoas tivessem essa circularidade, não, tipo, normalmente o palco ele fica num ponto específico, todo mundo é num cantinho e todo mundo olha para ele ali, né? É muito mais fácil de você organizar a estrutura a partir disso.
Esse, ele fica bem no centro do estádio ali, então dá para todo mundo ver, é bem interessante, na real.
E aí, por conta dessa abordagem desse palco 360, eles conseguiram aumentar a capacidade do público pagante em até 25%. Então, Bono com o bolsito cheio ali. E a conclusão da U2 360 alcançou um recorde de bilheteria na turnê com 736 milhões de dólares em vendas de ingresso e uma das turnês mais bem atendidas, com 7,2 milhões de bilhetes vendidos. Vocês têm noção do que é vender 7 milhões de ingressos?
Não. Não.
Isso é muito surreal, é muito, muito ingresso vendido. Outros que também se transformaram em verdadeiras máquinas de ganhar dinheiro com as apresentações ao vivo foram os britânicos do Coldplay. Ainda que a banda do Chris Martin tenha, assim, de certa forma, perdido muito da relevância artística e do impacto cultural que eles exerciam, por exemplo, em relação aos anos 2000, onde eles eram, de fato, um fenômeno, ao longo da última década, o Coldplay se reorganizou de forma a ser pensado como uma banda para você assistir ao vivo. Eles criaram esse conceito de banda espetáculo, e aí o que a gente tem é o mais recente aqui. É a própria turnê que passou pelo Brasil no começo desse ano, né? Foram 730 mil pessoas ao todo, 11 shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, o que gerou uma puta comoção, movimentou a estrutura das cidades. Então a gente tem aumento de fluxo de pessoas nessas regiões, aumento da economia local, assim. Então é um impacto muito grande. Eles vieram para fazer uma, praticamente morar aqui no Brasil durante alguns
meses.
Eles
alugaram,
né,
um Airbnb aqui na rede.
E além disso, a banda também, além dessa estrutura do palco, né, que ele tem essa possibilidade dos integrantes ficarem circulando ali, tem a questão do uso das pulseiras que eles passaram a incorporar também, que tipo meio que transforma o público em parte do espetáculo, né? O que você tá
pensando? Eu amo essa história das pulseiras, porque virou caos na turnê do Brasil.
Virou,
que as pessoas,
virou.
As pessoas
virou,
queriam levar, porque no Brasil a gente gosta de um souvenir.
Souvenir!
Ai, mas não vai piscar na sua casa. Foda-se, não vai piscar, a pulseira é minha, eu quero ficar com ela.
Quer guardar
o planeta,
na caixinha.
Eu vou levar essa pulseira. A indústria da agricultura aí gastando horrores de água, não posso levar uma pulseira de plástico. Que isso?
Não, que a galera daí começou a brigar com os outros países latino-americanos, porque tava todo mundo tipo, ai, nós devolvemos 50 mil pulseiras, nós devolvemos 40 mil pulseiras.
Com a
aí,
né?
aí começou uma rivalidade de quem devolvia mais pulseira, meu Deus do céu.
Eu achei icônico. Eles criaram muita história, muito debate no Twitter de gente defendendo quem roubava as pulseiras.
Exato.
Gente contra as pessoas que roubavam as pulseiras. Deixa levar as pulseiras.
Muito bom.
Nossa, eu lembro no Lollapalooza, acho que de 2013, o segundo do Jockey, que teve uma iniciativa assim, de uma cerveja verde, antes do show do Queens of the Stone Age, deu totalmente errado, assim, metade das pulseiras não funcionou.
Ah, que era pra piscar e não piscou.
Nossa, é
verdade.
Era do Queens?
Eles eu terminaram o show um pouco antes pra fazer essa papagaiada, não deu certo. Mas também assim, né, faz quase 10 anos, então... Acho que hoje em dia a tecnologia já tá melhor, mas... Meu Deus.
A tecnologia tá, mas o fato é que as pessoas sempre querem levar o que elas... Que deram na mão delas. Se deram na minha mão, agora é meu.
Perdeu.
It's my now, bitch. E não vou devolver. Tipo,
não
copo,
vai.
Devolver na saída.
Aqui é BR. Aqui é BR.
E para participar dessa discussão e ajudar a gente a refletir um pouco sobre essas novas formas de fazer música ao vivo, a estrutura e como isso impacta no mercado de shows brasileiros, nós temos uma participação especial, né, Isadora?
Certíssimo, Kleber Fak. Eu pedi pro Otávio Juliano, que é diretor de shows na 30E, para ele mandar aqui a visão dele, né, de como que... essas inovações do The Sphere podem ser refletidas aqui, como que os shows, né, que a gente tá vendo agora, principalmente da Rosalía, do YouTube mesmo, como que eles podem serem, como a gente pode falar, como eles podem ser reproduzidos aqui no Brasil, o que que essas inovações podem trazer, principalmente para os artistas brasileiros.
Eu acho que o universo dos shows, ele mudou bastante com a tecnologia, e falando-se em LED, falando-se em tamanho de palco, nós estamos chegando numa maneira inédita dos grandes shows, porque antigamente você tinha shows gigantescos, desde os anos 70, quando começaram os grandes festivais como o California Jam, que o público via, digamos, os artistas pequenininhos no palco. E agora, com essa qualidade de LEDs em 4K, com essa qualidade de câmeras no palco, as coisas mudaram bastante. Então, turnês como a Beyoncé lá fora e essa do U2, que eu acho que é única e surpreendente, até pelo tamanho, pela estrutura de você estar em Las Vegas, um lugar que é apropriado e desenhado para o seu show, faz uma diferença muito grande. No caso do Titãs Encontro, que eu acho que foi algo bem inédito no Brasil, realizado pela 30E, nós alcançamos um objetivo que era aproximar o público desses 7 artistas. Aproximar o público dos Titãs através das câmeras. Que numa venue grande como o Allianz, você de qualquer lugar do estádio, se sentir próximo deles, como se eles estivessem cantando para você. E esse foi o grande objetivo dessa tour. Praticamente uma câmera para cada artista no palco, que trazia essa proximidade em LEDs ali de mais de 15 metros. E as dificuldades sempre vão existir em termos de equipamento, em termos de tecnologia, mas cabe a nós, como realizadores, sempre superar essas dificuldades com criatividade. Então, acho que é um momento muito especial, é um momento que o público tem que ter experience, que é uma palavra que eu gosto muito, que é você entrar no lugar e já se sentir dentro de um show, de algo especial. Então, esse é um momento mágico, é um momento que a gente supera as dificuldades com criatividade e com equipamento. E esse show dos Titãs, ele não deveu nada para nada internacional, para nenhum show internacional. E é isso que eu acredito no momento, que cada vez mais a gente vai caminhar para fazer grandes eventos desse nível com artistas brasileiros também.
Bom, e como a gente tá falando, né, essa ideia de pensar diferentes formatos ao vivo, ela tá longe de ser uma novidade. Foi, por exemplo, a questão de estrutura de palco precária que fez, por exemplo, os Beatles encerrarem as atividades ao vivo e focar apenas em estúdio, porque na época o som era uma bosta. Ali nos anos, entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70, a gente tem vários artistas repensando esse conceito de ao vivo, assim. Muito do espetáculo do rock progressivo nos anos 70 vai acabar contribuindo para isso. A gente tem o início dessas grandes turnês ali na década de 1980, com Michael Jackson, com Prince, com Janet Jackson, que vai levar também a própria Madonna a gente a pensar muito dessas estruturas. E aí a gente tem várias apresentações icônicas ao longo dos anos que sempre tensionar essa questão de o que, que a gente pode fazer em cima do palco, né? A gente vai ter desde, sei lá, Johnny Cash fazendo aquela icônica apresentação dele no San Quentin Prison. A gente vai ter o Daft Punk no Coachella de 2006. Inclusive, eu fui impactado por um vídeo essa semana no TikTok da pirâmide que eles montaram e daí de Insano. Tipo de despir, tudo isso. Então, pegar todas essas pessoas de surpresa.
Esse show meio que mudou tudo, assim. A gente já falou num programa especial,
sim,
que a gente
fez. Em termos
de
estrutura de música eletrônica,
eu acho que no geral, assim, questão de música pop mudou tudo, assim, tipo, é uma
Madonna,
puta revolução,
né?
Esse rolê.
É que a Madonna, na época do Confessions já tinha feito, tipo, a questão de transformar o palco meio que numa danceteria, tinha a cruz.
Então, mas não foi que ela viu esse show e dela foi fazer umas coisas, não?
Não, é
não
antes.
Não é isso, é pouco
Confessions
antes?
É antes, Confessions é 2005, esse show é 2006. Mas a gente tem também no Coachella a própria questão do Beixella, que foi um espetáculo, sim, que a Beyoncé, sim, pensou especificamente pro Coachella.
Coitada das raivas.
Um figurino com coreografia. Coitadas, tocaram
antes.
Nesse sentido de música eletrônica, essas coisas que a gente tava falando de imagens, uso da imagem, isso já é uma coisa que eles vêm pesquisando há bastante tempo. Por exemplo, o Anima, aquele projeto do cara do Tale of Us, é tipo super absurdo as lives dele. E aí tem tipo umas projeções imensas, assim, de tipo 10 metros de altura. Aquela, sim, música que ele gravou com a Cevdaliza, por exemplo. Entra uma Cevdaliza robô gigantesca na projeção e as pessoas todas assim… com o negócio batendo na cabeça delas, assim. É absurdo. Quando ele veio pro Tomorrowland no Brasil também foi… Não foi Tomorrowland, foi no outro. Enfim, quando ele veio pro Brasil também. E aí tem a experiência de que as pessoas também filmam essas coisas e elas compartilham, porque também faz parte
do engajamento hoje em dia. Né?
Ô, amigo Kleber, só uma errata aqui. A turnê da Madonna começou em maio de 2006. Porque tem uma história aqui, a turnê do Confessions of Dance Floor. Eu não sei se ela viu o show do Daft Punk no Coachella, ou se ela tocou nesse Coachella surpresa. Tem alguma história que eu não tô lembrando agora e que eu acho que meio que esse show do Daft Punk inspirou ela em alguma coisa. Eu acho que é isso. Acho que ela tocou
de surpresa.
Foi
da Madonna, respondo. Traga aí se foi feito.
Gente, tragam aí a…
É que tem vários artistas que foram impactados por esse show. Por exemplo, o Skrillex se lançou na carreira como produtor depois que ele viu esse show. O Steve Aoki mudou o pensamento dele depois
disso. O Kanye West, com certeza, depois também, pra fazer a turnê dele do… Acho que é o Graduation. Acho que foi.
Mas já que você puxou o Kanye West, ele é um dos que também tá bem forte relacionado com outra pessoa que ajudou a tensionar esses limites do ao vivo, que é a a cenografista, a S. Devlin, né? Que tem um episódio maravilhoso sobre ela no Abstract da Netflix. Mas ela ajudou a pensar nos cenários tanto do Kanye West com o Jay-Z na turnê do Watch the Throne, nossa, quanto insano, da turnê do Jesus, que era absurda, que era aquele quadrado flutuante com uma pirâmide gigantesca e água e não sei mais o quê. Mas ela também assinou coisas do U2, assinou coisas pro Pet Shop Boys, assinou coisas pra Lady Gaga, pra Beyoncé, dos espetáculos ao vivo, assim. Então ela é uma dessas que ajudou a repensar nesse conceito de espetáculo. A turnê recente do The Weeknd também é uma cenografia toda pensada por ela, assim. Recomendo muito que vocês assistam esse episódio dela no Abstract da Netflix, que ajuda a entender um pouco desse conceito dela. Ela vem do teatro e ela começa a pensar cenários modulares dentro do teatro, e daí depois ela começa a transpor isso para dentro da indústria da música, e aí ela faz meio que uma revolução, né? Mas já que a pergunta do programa hoje é qual é o futuro das apresentações ao vivo, eu acho que a gente pode comentar alguns dos artistas que têm tensionado esses limites nos últimos meses. E eu acho que a gente pode começar pela que talvez mais tenha impactado nós quatro aqui neste ano da graça de 2023, que foi justamente o show da Rosalía, assim, que ela pode não ter banda ao vivo, mas será que ela precisa? Eu acho que no Lollapalooza ela mostrou que não. É um espetáculo totalmente pensado para ao vivo. Eu acho que a grande sacada ali dela é tratar a câmera em cima do palco como um componente tão precioso e tão fundamental quanto a coreografia, quanto a música, quanto a voz. O câmera fica com aquela estrutura, assim, acompanhando ela o tempo inteiro. Mas eu acho que não só isso, né? O fato de que ela incorpora essas coisas de elementos visuais de uso de celular, os dançarinos vão se filmando ao vivo e isso é projetado nos telões. As filmagens captadas no palco são as que vão pra televisão, então meio que ela dirige um espetáculo, um filme ao vivo ali, um show ao vivo, tanto no palco quanto pra quem tá assistindo de longe no telão. E cara, a cena em que ela vira e a plateia começa a iluminar com o celular,
exato,
pra mim foi uma das coisas que mais me arrepiaram esse ano, assim, porque demonstra o domínio dela de pensar tudo isso e criar um senso de interação com o público o tempo inteiro, né?
E é um show que foi essencialmente criticado quando começou, porque as pessoas ficavam, nossa, mas tem esse homem no palco girando em torno dela, aí não dá pra ver ela, porque esse homem vai ficar girando em torno dela. E tipo, quando você vê ao vivo, e você vê como, tipo assim, o corte que as pessoas escolheram colocar na internet, não representa nem 1% do que é o espetáculo. Porque o homem realmente tá em volta dela, mas isso não atrapalha em nada a experiência que a gente tá tendo. Porque ela parece ainda mais próxima do público, sim, na plateia. E isso foi muito interessante, porque eu pude assistir tanto o show que ela fez num lugar fechado aqui em São Paulo, quanto depois do Lollapalooza. E o primeiro show que ela fez no Brasil, ele já era muito impactante com todas essas coisas, mesmo sendo uma estrutura que não era a estrutura para a qual ela pensou, que é uma estrutura de, sim, arena. E aí, quando a gente pôde assistir no Lollapalooza, é absurdo, porque ela pensa tudo para ser feito e existir nesse universo, que é o universo dela. Que é esse universo onde o quê? As pessoas vão tirar o celular do bolso e vão filmar. Sim, vai reclamar da sua casa, porque as pessoas vão tirar o celular e vão filmar. E não adianta, gente. Você quer fazer o quê? Que as pessoas ficam, não vou tirar uma foto aqui, porque o fulaninho de Bucetópolis do Norte não gosta que eu tire uma foto no show. Porque eu não estou aproveitando, segundo ele. Ah, por favor, gente. As pessoas vivem assim hoje em dia. A gente filma tudo mesmo, a gente posta TikTok mesmo. E ela faz assim pra gente poder ver no TikTok também.
Mas seguindo aqui, ó, ainda não sabemos se a Renaissance World Tour vai passar pelo Brasil, mas sabemos que por onde ela passou foi um sucesso. Com um total de 56 apresentações pela Europa e Estados Unidos, a performance rendeu um total de 461 milhões de dólares e levou um público de 2 milhões e 200 mil pessoas para perto da cantora. Ao vivo, a Beyoncé combinou projeções, pensou em elementos cênicos, coreografias, um palco com amplo espaço para circulação e até os DJs de abertura tinham que se relacionar de alguma forma com a estética, com aquilo que ela estava propondo nesse espetáculo. E aí, meus amigos?
É muito interessante porque ela é outra prova disso, de a relação que as pessoas têm com o celular tá indissociável da relação que elas vão ter com os shows hoje em dia. Que é o fato de que no primeiro show que ela fez dessa turnê, as pessoas estavam muito curiosas sobre o que seria, como seria, já que a gente não teve nenhum visual do álbum. É, e a gente, as pessoas pararam, as pessoas não, né? Os gays pararam, os gays e os negros se reuniram uma tarde, pararam pra ficar assistindo a live transmitida dos celulares de pessoas aleatórias do mundo inteiro. Né? Dizer, fulano está com uma live, não sei aonde. As pessoas entravam e iam assistir, se transformou.
Teve gente que botou o celular na cabeça pra ficar filmando a apresentação. Insano.
Depois eles criaram essa estrutura. Tem aquele brasileiro depois que foi, aí ele levava pra gente, ele arrasou. Ele emocionou, porque ele podia curtir o show e ainda filmar pra todo mundo ver. Então, é muito interessante que ela propiciou de novo. A Beyoncé, sempre isso, né? Girl, you doing it again. Ela sempre faz as coisas de forma muito interessante. Ela reconstrói algumas possibilidades de pensar a música ao vivo, assim. Porque eu acho que, querendo ou não, ela vem de um legado de artistas pop que são muito gigantescos. Então, a gente tinha um universo onde Michael Jackson, Janet Jackson, a Madonna faziam turnês muito absurdas. E daí cobram que ela também faz esse tipo de coisa. E ela diz, vocês querem que eu faça? Então, eu vou fazer. Mas eu vou fazer assim, eu vou ensinar como se faz. E essa turnê é uma prova muito forte de como a música ao vivo ainda tem uma força e uma potencialidade muito grande. Tanto que os brasileiros bateram ponto em todos os shows. Todo show tinha brasileiro. Depois de um tempo, ela já dizia Brazilians in the house. E sempre tinha brasileiro. E é muito interessante como algumas coisas foram se desenvolvendo. Por exemplo, o momento do Mute Challenge lá, que as pessoas têm que ficar em silêncio. Sim. E isso foi se desenvolvendo ao longo da turnê, se vocês procurarem.
Eu amo os vídeos de pessoas brigando, porque a pessoa falou.
Tem que brigar, tem que dar um pau nelas pra mostrar que é hora de ficar quietinha. Você não estudou pra estar aqui. E é muito divertido como ela também constrói o show. Assim, é muito interessante as pessoas, ver as reações de pessoas que não tinham visto o vídeo. E elas vão pela primeira vez no show. E daí elas se surpreendem com a transição entre uma música e outra. E elas se divertem muito. Acho que essa experiência também é muito bonita no show.
Perfeito. Mas será que a gente precisa de toda essa estrutura, de todos esses telões, coreografias, danças? Uma banda das antigas está provando que não, é o The Cure. Eles estão em turnê com a Shows of a Lost World, que é uma turnê que já teve 42 apresentações em diversas partes do mundo. O grupo passa pelo Brasil aqui no Primavera Sound no comecinho de dezembro. E o resultado dessa estrutura que é focada no ao vivo, que é focada no repertório, que é focada na apresentação, sem grandes efeitos, sem nada demais. O Robert Smith, gente, parece que ele acordou e ele foi pro show. Ele usa umas camisetas meio velhas.
Você não sabia que ele usa a mesma maquiagem desde 80? Ele não toma banho.
E ó, o resultado de tudo isso, inclusive baixando o preço dos ingressos, a banda aceitou ganhar menos para que as pessoas tivessem acesso e não tivessem que pagar as taxas absurdas que a Ticketmaster...
Foi uma briga deles, né, inclusive com a Ticketmaster, que...
Sim, eles falaram, não, tudo bem, a gente baixa o preço do ingresso, não tem problema aqui. A banda arrecadou 37,5 milhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro para uma
Só
banda que faz
Estados
essa
Unidos
coisa...
Isso.
Só nos Estados Unidos, sem contar a Inglaterra e a Europa, né? De uma banda que faz esse som antigo, que é o rock, que é uma coisa que os jovens já nem curtem hoje em dia.
É engraçado, eu acho que a única coisa que realmente aponta pro futuro é que o preço é menor, tipo... Eu acho que essa é a maior diferença entre as coisas, porque, sei lá, é um show normal de rock, no fim das contas. É uma puta banda e tal, isso é inegável. Mas no fim, eu acho que o que vale, nesse caso... que a gente está trazendo como exemplo, é abaixar o preço, né?
Sim, as pessoas têm muito interesse de ir a shows e os ingressos são caros, são limitantes. E é muito complexo fechar essa conta, né? Por exemplo, aqui no Brasil, ano passado, a Maria Bethânia fez um show que o ingresso era bem mais barato do que o normal dos shows dela. Show de MPB... é muito caro no Brasil, a gente sabe, estamos vendo agora o show do Trânsito do Caetano a preços absurdos, mas show de MPB é muito, muito caro esse de teatro. E aí a Bethânia fez um show que era tipo, o ingresso era R$100, assim, inicialmente, se você tinha meio, então era bem mais barato. E aquilo esgotou, assim, muito rapidamente. E o show da Bethânia é mais um desses exemplos de shows em que, tipo, a estrutura é mínima. Teve anos já que ela levou, aquele negócio de ter o LED no chão e ela dançar em cima do LED, essas coisas, mas geralmente é só ela descalça no palco. mas tem uma estrutura cênica que é construída para aquela experiência do show. E é de novo aquilo que a gente estava falando. Existem experiências que vão ser outras, que vão estar no campo da experimentação visual artística, e tem experiências que você simplesmente vai precisar de uma voz e de uma cantora descalça, descabelhada, cantando, dizendo obrigado, senhores. E é isso. E é, cada experiência é uma, gente. Cada cenário é uma coisa. Mas é interessante que a gente tenha essas opções e que a gente consiga ter acesso a elas, né?
Boa. Já que estamos falando de Brasil, Renan Guerra, puxa aí a Ludmilla e por que, que ela é tão importante para essa nova leva de shows que estão rolando por aqui.
Eu acho que a Ludmilla, ela tem movimentado o mercado de música de uma forma muito interessante, e que o público sabe isso e o público cobra por isso. Tanto que nesses últimos anos ela tem aparecido em vários festivais. Ela tocou esse ano no Lollapalooza e no The Town, e a reclamação das pessoas geralmente foi porque ela tocava em horários tão cedos, sendo que ela tá entregando um show cada vez mais potente, mais completo e mais interessante.
Isso no Lollapalooza tocou umas 2 horas e no The Town foi às 16, né?
Isso, foi super cedo o The Town.
Não sabe calcular, mas...
Quê?
Eu falei 16, isso é 4.
Não, ele ia falar às 4. Ah, é que ele ia falar às 4.
Eu tava lembrando que horário eu vi. É muito interessante que ela começou a fazer a turnê do Numanice, que é o espetáculo de
Normani?
Numanice. O espetáculo de pagode
Numanice.
E é uma experiência que todo mundo que foi, tipo, ama e gosta demais. É uma coisa que, por exemplo, quando ela começou a produzir isso, as pessoas também reclamavam e falavam: ai, nossa, por que a Ludmilla tá cobrando um ingresso de 400, 500 reais? Que é o ingresso para um evento que, geralmente, na maioria das cidades, ele é com open bar. Então já, tipo, gente, é uma conta que você vai ficar lá durante horas e horas. Geralmente dura de 5 a 6 horas. Tem apresentações antes dela, às vezes tem DJs, às vezes tem shows. E o show dela, às vezes, chega a durar quase 3 horas nesse espetáculo, assim. E é uma estrutura imensa, é um negócio muito gigantesco, muito grandioso. Feito por ela, por uma artista brasileira, de forma inovadora. Porque dentro do Brasil, a gente nunca teve um grande universo de artistas brasileiros fazendo grandes turnês nesse sentido estrutural, assim, né? A gente tinha casa de shows. Agora que os artistas brasileiros começam a fazer shows em estádios, essas coisas assim, não era algo usual. E eu acho que ela traz esse olhar de influência dela das turnês pop mundiais grandiosas, e ela aplica isso pro universo dela, fazendo essas conexões entre o funk e o pagode, que são gêneros que ela trabalha, com essas referências todas. Tanto que no detalhe ela falou que muitas das referências vinham tanto do show da Rosalía quanto da Beyoncé. E é muito interessante porque dá pra ver a preocupação e o cuidado que ela tem com essas coisas. Tipo, ela poderia simplesmente ter feito no detalhe o mesmo show que ela fez no Lollapalooza, estaria perfeito, sabe? E ela simplesmente falou: não, eu vou aproveitar que eu tenho detalhe e vou mostrar que eu devia estar realmente no horário principal, porque eu vou entregar um show foda, com roupas que ninguém viram, com coisas que ninguém viram. Eu acho que isso é muito interessante pro nosso mercado de shows num todo.
Mas será que isso é só coisa de artista grande? E aí a gente vê que não, porque nós fomos surpreendidos há alguns meses no show de lançamento do 7 Estrelas, Quem Arrancou o Céu, novo álbum de Luísa Lian. Foram 2 dias de apresentação no Sesc Pompeia e foi muito, muito impactante. Tanto que na semana seguinte era só gente comentando no Twitter e jornalista comentando como foi um dos grandes shows do ano. E a estrutura que a Luísa montou ali foi uma coisa sensacional.
Foi o 360 tour dela.
Exato, mescla a questão do palco 360, tem iluminação, tem projeção, tem o negócio das estruturas que ela colocou três esteiras rolantes no palco, com as dançarinas coreografando, andando na esteira rolante. O chão estava todo coberto do material que parecia borracha, terra, areia, alguma coisa nesse sentido ali. Mas, acima de tudo, era pensado para valorizar a música. Ela já tinha feito algo muito semelhante na turnê de lançamento do Azul Moderno, que foi no Teatro Oficina, que foi uma coisa, assim, também sobrenatural. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ela botava uns blocos de gelo que iam derretendo ao longo da performance dela ali.
Na Duo aí há tempo já tinha também a estrutura de que ela ficava presa a um vestido gigante de plástico.
Isso.
Que ia sendo cortado aos pedaços, assim. Então, quando ela terminava o show meio que solta daquela estrutura, era muito impactante também. E ela também toca, só como a gente falou, ela toca geralmente só com o Tixier junto Tixier. Com ela.
É.
E já que citamos ela aqui, a Luísa Lian veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre esse espetáculo dos Sete Estrelas que a gente viu e é lindíssimo. E como que ela lida com esse espetáculo ao vivo pensando na logística do cenário brasileiro.
O espetáculo dos Sete Estrelas, ele foi uma coisa que eu fui pensando quase que ao longo de todo o momento que eu estava construindo o disco, levando muito em consideração as construções que a gente já tinha feito de visualidade do uso moderno, esses parceiros, esses artistas, de laser, de vídeo, de luz, de uma forma mais cênica, de figurino e tudo mais. Mas eu tinha esse desejo de trazer mais pessoas para o palco comigo, de trazer a dança, de trazer um envolvimento corporal, um pensamento de corpo que eu sentia falta, assim, no Azul Moderno. Por um lado, talvez porque já não tem tanta gente no palco, ele não é tão complexo assim de viajar, porque, bem ou mal, é como se fosse uma banda, de umas 6 pessoas, mais uma parte técnica. Mas eu vejo que tem um medo, né? Tipo, uma barreira que precisa ser atravessada, né? Quando você tá falando sobre música independente, que as pessoas não estão muito acostumadas a levar isso em consideração com tanta seriedade quando você tá falando sobre arte independente. Então, essa integração das artes e esse pensamento da visualidade, não tanto só em função do show, só ali papel funcional mesmo, assim, mas como num papel cênico, num papel de construção, ele é uma coisa que os contratantes, eles se assustam um pouco, não querem pensar, sabe? Acho que, de maneira geral, às vezes, para levar o show, as pessoas estão sempre pensando assim, tem duas pessoas no palco, é isso, sabe? Assim, então, essas duas pessoas podiam vir, e sendo que tem toda uma equipe em volta e tal. Eu não tenho certeza, assim, eu acho que vai dar para rodar esse show completo por vários lugares, mas depende muito da abertura das pessoas sobre isso, né, da abertura da cabeça de quem contrata e do espaço de oportunidade que um artista independente pode ter para fazer isso acontecer, que não é muito fácil, né, quando a gente tá falando, você não tá falando sobre logística brasileira, você tá falando sobre logística dentro do circuito de arte independente, que é completamente diferente do mainstream, né? O Alok faz show com, sei lá, quantos lasers, mais de 50 lasers, os shows de sertanejo contam com uma equipe visual muito gigantesca e tal, mas pra gente é muito mais difícil, ainda mais com os preços da passagem, com toda uma crise financeira que tá rolando dentro desse mercado, vai depender muito de como que essas coisas são financiadas, né?
É que é muito difícil circular com esse tipo de show. Quem assiste show no Sesc de São Paulo, o Sesc de São Paulo é uma coisa absurda. Para quem não conhece, as estruturas as possibilidades financeiras que o Sesc dá aos artistas possibilitam que eles façam shows específicos pensados para aquelas estruturas. E isso é muito fundamental para artistas que às vezes não conseguem colocar em prática determinadas coisas dos seus shows. E aí, óbvio, cria uma relação que às vezes é difícil de você circular com esses shows para outros espaços. Porque aí a gente também tem uma questão de logística do Brasil e de mercado de shows no Brasil.
Sim.
Mas eu acho muito interessante que isso possa existir, que os artistas possam experimentar essas possibilidades dentro do palco, assim. E isso acontece em diferentes coisas, em diferentes momentos com fomento artístico. Por exemplo, eu lembro que É, alguns anos atrás eu vi a turnê da Dingo. É, eles fizeram alguns shows com patrocínio da Natura Musical. E aí eu lembro que eu vi um show no interior do Rio Grande do Sul, era num teatro em Santa Maria, e tinha a estrutura que eles tinham pensado junto com a Natura. E aí tinha um tecido que ficava na frente deles, tinha umas projeções. Era algo muito bonito, que obviamente eles só conseguiram fazer porque tinha um fomento por trás auxiliando. Então, assim,
só pra pegar um contraponto, por exemplo, a gente falou do YouTube do 360, né, do palco 360, as pessoas acham que é um palco só, mas eles fizeram três estruturas similares àquela, porque enquanto eles estavam se apresentando em um lugar, já tinha outra pessoa montando em outro lugar e outro lugar. A Taylor Swift agora na turnê do Eras Tour, são várias versões daquele espetáculo que ficam circulando pelo país, tanto que ela pagou um bônus milionário para os caminhoneiros que fazem o transporte dessas estruturas, assim. Então é uma coisa que movimenta muito dinheiro, é uma coisa muito complexa, que você tem que ficar indo para outro lugar, montando, remontando. Então, tipo, é uma grana ali para você conseguir sustentar esse tipo de estrutura, né?
Sim, e eles têm, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, eles têm um mercado de circulação dentro do país que é muito amplo. E que no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade de que muitos artistas consigam circular pelo Brasil inteiro, assim. É muito difícil que algum artista consiga fazer todos os estados ou consiga fazer grandes turnês que dão esse
por isso que volta e meia morre um artista brasileiro em acidente de carro.
Sim, porque você pensa, os artistas, por exemplo, que mais conseguem fazer essa circulação, que são, por exemplo, os artistas de sertanejo, ainda assim são coisas muito precárias, a forma como eles circulam, a forma como eles chegam, às vezes, nos espaços. Às vezes, eles chegam para fazer os shows, as estruturas não são deles, né? As estruturas são daqueles espaços que eles têm. E mesmo sendo uma indústria que já circula um dinheiro muito maior. Mas ainda eu acho que a gente está num momento. Eu acho que a gente está num momento positivo do mercado de shows brasileiros, mas eu acho que a gente ainda está se estruturando em algumas frentes, assim.
Meus amigos, para fechar essa discussão, cada um de vocês, qual é o futuro das apresentações ao vivo? Nick Silva, que tem sempre uma resposta na ponta da língua.
Não, eu acho que não existe um futuro único, existem vários futuros, porque é aquela coisa que o Renan falou, pode ser uma senhora cantando absurdamente com uma bandinha num palco vazio, ou pode ser também essas estruturas gigantes.
A banda da Maria Bethânia de bandinha.
ou pode ser estruturas gigantescas com um artista tocando ali no meio e isso fazer parte da apresentação também. Eu acho que tudo é aceito, afinal a gente tá falando de arte, né? Então é isso.
Ó, conceituou. Isadora Almeida, que tá ramelenta.
Gente, eu acho que o pessoal vai ficar de olho, quem tá fazendo shows, vai lá na Sphere, dá uma olhadinha, ver o que, que dá pra trazer, o que, que dá pra reproduzir aqui pros shows, e acho que é isso. Assim,
ai, amiga, vou te falar.
Vários
não
futuros.
Vai rolar,
não vai rolar? Eu acho que também.
Vai ficar
não...
umas versão meio pobre, o Alok vai puxar umas esferas.
Então,
pô,
eu acho
que podiam fazer.
Mas enfim.
Sabe aquelas feiras agropecuárias de cidade do interior, que tinha aquele cinema 180? Que era basicamente uma semisfera com uma projeção bizarra. E aí ficava passando.
Vibe de um planetário?
Tipo
dá pra fazer
isso.
Show planetário também, dá pra começar a utilizar
planetário
nas cidades.
Ficava passando umas projeções de montanha russa. E aí ficava,
não,
tipo,
não
a galera
é
caindo.
Que era
e
isso
tal.
Que você queria dizer.
Era isso. Podiam fazer algo nesse estilo. É interessante.
Essas coisas, tipo, tipo essa palhaçada de ambiental de cinema.
De 4D,
4D 5D,
assim, né?
6D, que aí tem balança, não sei o quê.
Ah, é uma merda.
Só que é tipo, são umas coisas meio. Mas são experiências, por exemplo, quando tem um filme do John Waters que ele lançou, e aí ele queria, você não quer ter a sensação total? Aí tinha uma cartelinha que você tinha os cheiros, e cada cena aparecia um botão, deve ser um cheiro. Agora ela peidou, sabe assim? E realmente tinha a cena que ela peidava e você podia sentir o cheirinho na sua casa. Era perfeito. Viu? A arte pode ser usada pra coisas muito interessantes, quando você tem mentes criativas por trás.
Meu Deus.
E já que você tá todo artístico, qual que é o futuro do show ao vivo pra você, Renan
Guerra?
Eu acho
que é bem no caminho que o Nick falou. A gente, por mais que a gente também esteja falando de um mercado de música, a gente tá falando de arte.
São
arte é sobre experimentação, possibilidades. E aí, você pode pensar em 300 tipos de coisa, por exemplo. A gente tem a própria Bjork, que acho que é um nome que a gente citou antes aqui, mas que vale voltar, porque ela é sempre a maioral. E ela tem várias estruturas de shows que ela faz de diferentes formas. Às vezes ela tá fazendo DJ set numa loja pra defender as baleias. No outro dia, ela tá chegando num país e contratando a orquestra daquele país pra fazer um show. Depois ela tá passeando com o cornucópia, que é um negócio gigantesco, cheio de coisas.
Mas com uma flauta estruturas malucas.
É, então acho que existem possibilidades.
Eu amo uma entrevista dela falando que ela não ganha dinheiro, ela gasta o dinheiro pra fazer esses espetáculos ao vivo.
Diva, né? Porque ela é assim, ela ama o que faz, que nem a gente. Não ganha dinheiro, só gasta.
E você, amigo Kleber?
Eu acho que acabou. Não se faz mais show como antigamente. Hoje em dia aí, ó, telão, um monte de gente em cima do palco. Tudo
ninguém
filmando,
mais quebra guitarra, né?
Ninguém não, mais toca instrumento. É cantora vindo ali pra fazer playback. Pra mim,
ninguém
acabou.
Ninguém mais injetando heroína e caindo no
exato,
palco, passando mal.
Não
ai,
tem mais
horror.
Isso. Ninguém mais come cabeça de morcego ao vivo. Então, pra mim, acabou. Chuva tudo
ninguém mais
taca
merda no público.
Não. Didi Allen aí. Tudo no show ao vivo é isso, acabou. É ficar em casa revendo os DVD velho que eu tenho aqui.
DVD, porque você é bem velha mesmo.
Vê meus VHS aqui. Mas e você, que está ouvindo aí em casa? O que é o futuro do show ao vivo pra você? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente o que você acha que é o futuro do show ao vivo. Ou se você acha que acabou o rock, acabou o show ao vivo, a experiência, agora não é mais nada, é só pataquada. Você pode comentar tanto no nosso Instagram, quanto no Spotify aqui, que a gente deixa a caixinha de comentários. Vamos pro próximo bloco, Não Paro de Ouvir. Segundo bloco do programa, Renan Guerra, o que é esse bloco?
Neste bloco a gente traz as dicas mais quentes da net, aquilo que a gente não para de ouvir.
Temos disco da semana, não temos, Renan Guerra?
Temos. Ah, eu ouvi.
Suffin Stevens voltou com Yavelle, em 10º trabalho de estúdio dele em carreira solo. Tava emocionando nos singles, tava bonito, tava lindo. Mas quando chega o disco completinho e a gente descobre que, na verdade, é uma declaração de amor dele ao parceiro dele que viveu com ele durante anos e que faleceu em abril deste ano. A coisa pesa de um nível.
Nossa,
e aí a gente relembra que os últimos anos do Suffin Stevens não foram nada fáceis. Em 2021, ele perdeu o pai dele. Há poucos meses, ele descobriu que ele sofre de Guillain-Barré, que é uma doença que ataca diretamente os nervos. Então, ele passou os últimos meses em um hospital mesmo para fazer essa recuperação, fazer fisioterapia. Ele teve alta na semana passada, assim. Então eu acho que cria toda uma carga sentimental ainda maior. Prova que ele é o homem mais triste do mundo, assim, não é só o meme. Veio aí com um dos discos do ano, né, Renan?
Eu tinha escutado antes de ver a declaração dele. E o disco já tava, assim, a coisa mais triste e dolorida do meu dia. E aí veio essa declaração de que ele tinha… do que ele tinha passado, de toda essa experiência, de como ele transforma isso tudo em música. E é muito forte, assim. Eu acho que ele já tinha discos que eram muito pessoais e muito íntimos. Que é o caso de Carrie
Lowe.
E é um disco muito forte também sobre esses problemas familiares que ele passou. Mas aqui eu acho que é a primeira vez, né, que ele se coloca nesse espaço de falar também sobre a sexualidade, que era algo que sempre ficou ali pra gente, que era fã, a gente sabia.
Oficialmente
era algo que ele não
gay e cristã agora.
Agora ele é oficialmente gay e cristã. E eu acho que é uma forma muito poderosa dele conseguir transformar essas coisas todas e dividir essas coisas todas com a gente de uma forma muito bonita, assim. Então, eu tô muito impactado. E quanto disco mesmo, musicalmente,
é
um negócio…
É muito lindo.
Muito absurdo, assim. As pessoas resgataram uma entrevista da Kazuma Akino, do Blonde Redhead, que ela falava sobre o quanto ela era impactada por esse tipo de artista como Suffin Stevens, que passa por coisas muito horríveis na vida, sofre coisas muito horríveis e consegue de algum modo transformar isso em coisas belas, assim. Uhum. E ela disse que ela ficava um pouco absurdada em artistas como ele, o Ryushi Sakamoto, e artistas que olham para essas coisas muito horríveis da vida e ao invés delas simplesmente desistirem de tudo isso, elas transformam isso na coisa mais bonita que a gente pode ter. E eu acho que esse disco é mais uma prova desse poder que o Sufjan tem de transformar isso, a vida de uma forma geral, em coisas muito belas e músicas muito lindas.
Eu acho que tem um outro aspecto também dele, e eu acho que fica bem representativo pela própria imagem de capa, que são várias colagens, algumas das imagens são fotos dele ao longo da vida. Esse disco, pra mim, ele é meio que um ponto de convergência de tudo aquilo que ele viveu a vida inteira pra culminar nesse ponto.
Sim. Assim. Então, assim, eu acho que até os títulos, né? Os temas, assim.
Tematicamente, eu acho que ele não traz nada de necessariamente novo. São os mesmos temas que ele abordou a vida inteira, só que eu acho que ele traz essa perspectiva nova de ter uma aproximação do luto, que antes a memória da mãe no Karen Low era uma coisa mais empoeirada, aqui ela é recente, é uma dor recente.
Não, e de tipo, que eu senti muito que ele tá meio que num processo de tentar procurar as respostas, de tipo, sim, como que eu vou seguir? Como que vai ser isso? Tipo,
will anybody ever love me? Sabe? Tipo, love essas questões que ele vai trazendo.
Questões que ele
assim
tá trazendo. É, eu achei muito bonito,
mas
assim.
Tem um outro ponto que eu acho que é muito bonito dentro desse disco em questão. É o quanto ele coloca a lupa dele em cima de coisas muito simples do cotidiano. E como ele traz um significado enorme em cima disso. Eu acho que a faixa mais representativa disso pra mim é She Talk. Que é uma música extensa, ali tem 8 minutos. E ele fala justamente sobre essas coisas, tipo, a gente não vai mais ter essas conversas inúteis, essas coisas que a gente percebe de um relacionamento, não é só o carinho, o sexo e todas, sim, essas coisas, sim, mas são essas pequenas passagens de tempo que a gente lida com as pessoas, e quanto a gente acha que isso é banal quando a gente tá junto e tá bem e tá feliz, e o quanto isso ganha um outro, né, significado depois, sabe, quando a pessoa se vai. Então, nossa, esse disco pra mim, assim, me mexeu de um jeito que eu não tava preparado, sabe?
Eu também não.
Não tinha nem emocional pra isso.
E o texto que ele escreveu, né, também no Instagram, tipo, ele fala disso, assim. Ih, vai, hoje eu não vou chorar. Então, vocês que falam aí, chega, tô chorando todo episódio, gente, pelo amor de Deus. Mas é que esse daí é realmente, tipo, que ele fala, né, de perder o grande amor dele. E enfim, assim, tipo, achei muito bonito, porque ele falou, é aquela coisa que é clichê, né, de tipo, ai, aproveite enquanto, né, você tem a possibilidade de curtir essa pessoa, mas é realmente isso, assim, take for granted.
Musicalmente, mas eu acho muito interessante, como você falou, não é necessariamente algo novo dentro do universo do Sufjan, já é o que a gente acompanha.
Nem
mas acho
melodicamente,
muito
né?
Tipo, como casa com as outras coisas que ele já vinha, as experiências que ele vinha trabalhando, mas eu gosto, tem todas aquelas coisas que são as minhas paixões nele, que é esse exagero de coisas acontecendo ao mesmo tempo, os sopros, e aí coisas eletrônicas, daí entra um monte de coisa.
E é,
eu acho,
tudo
que é
ele,
que
viu? São poucas participações, assim, tudo são modulações da voz dele, os arranjos. Ele tocou bateria, todos os instrumentos. Tem uma outra música ali que tem participação do um dos membros do The National, que é parceiraço dele também. Mas é tudo ele ali.
Eu sou muito apaixonado pelaquela fase dele, do All Delighted People. Então eu gosto muito dessa coisa, quando tem muito barulho, muitas coisas. Então eu gostei também bastante da produção deste álbum. Mas enfim, achei tudo muito lindo. Parabéns, Sufjan.
Mas seguindo aqui, minha amiga Isadora, o que você traz essa semana pra gente?
Gente, eu fui ouvir coisas que eu não tinha ouvido. Falei até para meu amigo Kleber Fak que eu gostei bastante do álbum da Lorraine James, né? O Gentle Confrontation. Gostei muito, eu acho que tem umas barriguinhas ali, afinal são 16 faixas, né? Quase uma hora de álbum. Mas gostei muito, tem umas maluquices muito interessantes. Aquela faixa IDMU, que acho que a gente já tinha até falado.
Comentou,
aqui,
que é com a bateria, né, do Black Midi,
do,
né?
Do Morgan Simpson, do Black Midi. Que é incrível, assim, tipo. E no, dentro do álbum ganha mais camadas. Gostei muito de todas as faixas que tem participações, assim, e tem várias. Enfim, é um álbum bem diferente, assim, é uma brisa legal. Quem estiver procurando uma coisinha mais diferentinha pra ouvir, vai lá da
Drogas Play. Diferenciadas.
Drogas diferentes. E gostei muito, não tava esperando que eu ia gostar do álbum da Jordi Smith, o Falling or Flying. Gostei bastante. Eu gosto muito da menina Jordi, eu acho ela absurda, assim. Eu lembro que quando eu ouvi Blue Lights, que foi a primeira música dela, tipo, eu fiquei meio em choque, assim, e eu falei, putz, essa mina vai ser gigante. Aquelas coisas que a gente, quando ouve, a gente já sabe. Só que eu confesso que o Lost and Found, ele não é o álbum que eu gosto muito, assim, tipo...
Ah, eu
acho
amo.
Que tem... Eu não sei, eu gosto muito de várias faixas, mas ele como álbum, assim, eu...
Eu também não sei se ele funciona tão bem.
Eu não sei se ele funciona pra mim, assim.
Nossa, discão do ano.
Mas esse álbum eu gostei muito, assim. Eu achei que foi, e é longo também, são 16 faixas. E eu achei que vai muito bem, assim. Gostei das produções, achei meio ousado algumas coisas. Ai, meu nariz, meu Deus. Vai cair meu nariz. Tá, vamos lá. E pra finalizar...
Disse o Michael Jackson.
Ai, que absurdo, que absurdo.
Essa foi boa.
E pra finalizar, o single Blindar, do Truno, que é um dos integrantes do Marrakech, com o projeto solo dele, que saiu pela Balaclava. Achei uma delicinha.
Também meio, gostei.
Né, gostosinho ali. Eu até brinquei com o Dota, falei que parece uma música que, sei lá, estaria na trilha da Malhação, de uma banda, tipo, que nunca
Nossa,
ninguém
da,
ia ter ouvido
Malhação
falar.
Longe.
É, de Malhação. Malhação 2000, lembra que sempre tinha uma musiquinha que era meio indie das ideias, e daí a banda desaparecia 2 anos depois? Sabe aquela... Ou, sei lá, trilha sonora de novela das 7. Sempre tinha uma música meio indie, assim, que daí depois, tipo, o artista sumia. Enfim, me passou essa energia. Mas a música é muito boa mesmo.
Nick Silva, o que você traz?
Bom, algumas diquinhas. A primeira é a TK Maidza, que tá lançando bastante coisa esse ano. Acho que ela já lançou uns 3, 4 singles. Ela lançou um novo single que chama Out of Luck, com participação da Lolo Zuai, que eu não conhecia, e a Amber Mark, que nós gostamos aqui. É bem divertido, ter um flirtzinho ali com o funk, é muito bom. E todas essas faixas que ela lançou ao longo do ano, como Ringaling, Wise...
Nossa, o Ringaling é excelente, excelente.
Silent Assassin, todas essas faixas vão fazer parte do próximo disco dela, que chama Sweet Justice, que vai ser lançado no dia 3 de novembro pelo selo 4AD. Outro singlezinho é de uma banda nova chamada Room Service, com o single Little Love. Essa banda é um duo formado pelo Justin Howard Young, que é um dos membros do The Vaccines, com um produtor que chama Cole MGN, que eu não conhecia, mas ele já trabalhou com Christine the Queens, Julia Holter, o próprio Vaccines, Washer Out, No Worries. Então, ele já tá aí fazendo bastante coisa há um tempinho. Esse novo single, Little Love, tem uma coisa bem No Worries, assim, bem funk, soul, jazzy, bem interessante. Minha próxima dica é o EPzinho Incent, da Haru Nemuri. Ela tinha lançado um disco bem legal ano passado.
Que eu trouxe aqui.
Que era... Sei lá, não era exatamente um J-pop,
rock.
Mas...
Rock. É rock.
Então, mas levava rock. Pra umas coisas bem diferentes. Esse novo EP, ele tá de novo no J-rock, só que... Sei lá, ele é mais agressivo, tem umas coisas meio hardcore no meio e tal. É muito
mas
bom.
Mas o disco anterior também é assim.
Então, mas eu achei
ela
ele mais
sempre
pop.
Sempre mescla elementos de...
O anterior, o Shunka Ryugen, eu acho ele mais pop. Esse novo eu acho mais incisivo, mais gritadinho. E a última dica, eu acho que é uma coisa que a gente não deu, que foi o disco da Shy, né?
Não ouvi.
Não ouvi.
Nossa,
eu... Passou batido.
Pô, eu gostei bastante. Tem vários dos singles que a gente já tinha falado aqui, Para, With The Female, Neo Kawaii. Eu gostei bastante. De novo, aquela proposta da Shy de ter, sei lá, um som meio punk, mas ao mesmo tempo, sei lá, vai pra um city pop. Então essa mescla divertida e gostosinha. E é isso.
Boa. Renan Guerra, você que faz essa mescla divertida e gostosinha, o que você traz pra gente hoje aqui?
Complicado e perfeitinho. Eu trago alguns singles, já que a gente comentou já o disco da semana. Saiu... uma parceria do Daniel Haxman com a Daisy Tigrona, chamada Tudo. Daniel Haxman é um produtor de Berlim,
Faz muitos anos já que ele se relaciona com a música brasileira. Tinha outros álbuns dele que já tinham participações, por exemplo, da Tati Quebra Barraco e tal. E acho bem interessante o tipo de forma como ele conversa com esses artistas de funk, sem necessariamente ser só uma coisa, tipo assim, chupinhada dali, sabe? Não é tipo assim, peguei um sample aqui que tava no chão, tipo o Diplo, peguei um pendrive aqui e fiz. Eu acho que o do Daniel Haxman tem uma conversa, assim, ele insere esses artistas junto no universo dele, assim, é bem interessante. Então gostei bastante dessa parceria. Quem lançou single novo foi o Luiz Capucho, com o single Cinema Orly. Eu comentei aqui do Luiz Capucho na época que eu assisti o documentário sobre ele no Inédit, o Peixe Abissal. Ele é um artista super interessante, tem uma história bem maluca. E Cinema Orly é um dos principais livros dele, que vai ser relançado esse ano. E aí saiu esse single também para acompanhar, que é uma faixa antiga. Mas é super interessante poder ver meio essa releitura dele. Ele é um artista super esquisito, é daquela coisa, então vocês vão ouvir e depois vão achar: nossa, você me indicou pra ouvir isso. Tipo, sei lá, quando a gente indica Daniel Johnston, assim, e a pessoa vai ouvir e acha estranho. Mas é isso, mas eu gostei bastante, então vá com a sua conta em risco. Quem montou um grupo foi a Maria Luísa Jobim, junto com o Júlio Sequin e o Felipe Fernandes. Eles montaram um projeto chamado Tiramisu e lançaram um single também chamado Tiramisu. É uma faixa bem inofensiva, tá, gente? Não vai mudar o mundo, mas achei bem fofinho, achei bonitinho, por isso que eu trouxe aqui. Nada de super especial, mas eu gostei, achei divertido. Quem também lançou single foi um projeto chamado Bru Carinha Jó. É uma carinha assim, pequitinha, uma carinha meio sem sorriso. Que é
eu
um
acho
projeto...
que lê-se Brujo.
Brujo?
É, bruxo.
Eu não entendi, eu só repeti. Brujo.
Ah, tá bom.
É Bruja, vou olhar no Burro. Bruja. Brujo. Enfim, é o projeto dos irmãos Bruno Qual e da Joana Queiroz. A gente já indicou a Joana Queiroz aqui várias vezes, ela tem um disco excelente.
Amo.
E eles lançaram essa faixa chamada Raízes e Troncos, e eu achei muito boa. E eu amei que o texto de apresentação, enviado aqui pela nossa amiga Francine Ramos, diz assim: gravado em uma imersão na floresta, em diálogo com os ruídos do ambiente, Brujo propõe um mergulho nas sutilezas daquilo que está pulsando na biologia, em contraste com os elementos externos, os sons acústicos das madeiras, dos instrumentos e das matas, em interação com os processamentos digitais e criações eletrônicas, geram um universo ao mesmo tempo fantástico e íntimo. E eu amei porque eu ouvi e eu entendi o que ela estava falando. Eu me senti, olha como eu sou culta e inteligente. Ouçam, e você também vai entender o que ela está falando, porque você sente a natureza nascendo. É isso, é música instrumental, mas é muito interessante. Raízes e Troncos, então. E pra, a gente ficou aqui discutindo como se fala o nome, mas sempre lembrando, o Kleber organiza todas as coisinhas bonitinhas, os links pra você. Então você não vai ter nem que digitar, você só vai clicar e vai ir direto. Aí você vai ver a carinha ali que eu falei do, entre o Bru e o Jô. É isto. E você, meu amigo Kleber, o que trazes para nós neste dia?
Vamos lá, começar pelos singles. Joana Sternberg, que eu já recomendei há alguns meses, ela voltou com uma música inédita excelente, se chama Neighbors, e trata sobre esse desconforto que você tem com os seus vizinhos, ao vivo aqui eu tenho agora, mas é de, tipo, essas relações que a gente tem, por exemplo, em corredor, em elevador, como que a gente reage quando a gente encontra um vizinho nosso. Forest Words lançou Munitions, que é a última música antes do lançamento do novo álbum de estúdio dele, Bolted, que sai no dia 20 do 10 pelo Ninja Tune, e é assustador o clipe da canção. É toda uma animação com os manequins meio 3D, bizarro, dá um cagaçaço assim, e combina muito com a produção. Nidia, produtora portuguesa que eu adoro, já trouxe ela algumas vezes aqui, é um dos nomes mais interessantes do selo Príncipe, que é focado em batida, em música eletrônica. Ela sempre mescla elementos políticos junto com a construção dos trabalhos dela, e esse disco, que é o 95 Mingeres, não é diferente. Ele é um disco inspirado pelo exército revolucionário que lutou pelo fim da dominação colonial portuguesa na região que hoje é conhecida como Guiné-Bissau. E o nome 95 Mingeres, ele é inspirado num grupo de 95 mulheres que foram treinadas por algumas líderes revolucionárias ali desse período. Então eram treinamentos tanto de conscientização de classe e tudo mais, quanto que treinamentos militares. Então vale muito a pena ouvir. Pangea é um produtor britânico que é um dos responsáveis pelo selo Hassel Audio, que lançou, por exemplo, músicas da Anne, da Chante Celeste e principalmente o último single do Loft Dreyer, que o Renan trouxe aqui. Ele lançou um novo álbum de estúdio, se chama Changing Channels. Excelente, é um true techno, assim, com cara de anos 80, 90, com aquela combinação de sintetizador e batida bem destacada. Então vale muito a pena. E por fim, Pete, admirável chip novo reativado. Eu não tava dando nada, eu achei que ia ser uma bomba. E cara, tem versões muito, muito boas. A melhor de todas disparado é Pablo Vittar cantando Equalize, porque ela mistura reggae, axé, brega, vai de tudo um pouco ali. E estranhamente funciona. Parece que essa música foi feita para ser um bregão romântico, assim. A música com a Cell é excelente, a música com a Tuyo é excelente. O Emicida, o Planet Hemp, é tudo muito bem estruturado, muito bem pensado. As únicas que não me agradam são as três últimas, mas a sequência de abertura ali é hit atrás de hit. E aí, só reforçando que há alguns meses eu gravei com o Jupe do Bairro um Clássicos VFCM sobre o admirável chip novo que você pode ouvir aí no seu player. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso, meu amigo Nick. O que é este bloco?
Nesse bloco a gente dá dicas atemporais do que vier na nossa cabeça.
Boa. E qual a sua dica de hoje?
Bom, a minha é uma dica que eu só vi um episódio ainda, mas já estou dando de dica.
E olha lá, vem bomba, gente. Cuidado com a dica dele. Não confira a dica dele. Essa é a minha dica.
É a continuação daquela série que eu já tinha falado aqui, The After Party, que era uma coisa meio... Cada episódio seguia um estilo diferente de contar essa história. Um era musical, o outro era tipo noir, o outro era qualquer outra coisa, outro era terror. E aí existe uma segunda temporada disso, que também é um caso de investigação de um assassinato. E aí as pessoas da festa que estão na festa são os investigados, e aí cada um conta a sua versão. E aí cai de novo nessa coisa de cada história narrada por um dos participantes dessa festa ser um estilo narrativo diferente. E é isso, eu vi só o primeiro por enquanto, tá bem divertido. São poucos personagens que voltam da primeira temporada, são basicamente três, que é a investigadora e mais dois. Mas esse novo elenco tem o John Cho, tem o Zach Woods, que fez The Office. Enfim, tem bastante gente legal, tá bem divertida. Pelo menos o primeiro episódio que eu vi tá bem legal. E é isso.
Daqui a alguns episódios vocês voltam aqui pra conferir o que o Nick achou, se essa dica foi de verdade ou foi mentira. Vem aí, já já. Enfim. Meu amigo Kleber.
Hoje eu trago uma dica em conjunto com o Renan Guerra, que ele nem sabe, mas a gente vai dar um... Que é a Drag Race Brasil. Ai, gente, tá tão boa essa temporada. Eu tinha um pezaço atrás, porque eu achava que eles iam fazer alguma coisa muito próxima das outras versões estrangeiras, que ainda tem um peso muito grande do Drag Race, do RuPaul Drag Race, assim, de uma estrutura muito parecida. Então eu achei que fossem tentar trazer uma coisa mais universal, assim. E, cara, é puro suco de Brasil, é meme atrás de meme, é piada, é tudo Brasil. Tenho até dificuldade de pensar como que os gringos vão assistir isso e entender, por exemplo, a Regina Roca. Eles fizeram imitação de Regina Roca, fizeram imitação de Narcisa. Então, assim, eu acho que vai ser completamente insano traduzir isso pra quem tá assistindo lá fora, mas eu já vi que tem algumas pessoas assistindo e gostando muito. Mas acima de tudo, tá mega emocionante. Eu acho que traz um outro tipo de contexto de... Lá fora a gente vê, assim, algumas queens que passam necessidades, mas você não tem queen passando fome. E é uma coisa que é uma realidade muito de Brasil, assim, de... Os discursos são outros. A questão do episódio... Falando sobre DST, sobre HIV AIDS e sobre a questão de conscientização de PrEP e PEP e de como uma pessoa, de todas essas questões sociais
como a gente
que são
tem
muito,
o SUS, né? Como
é o quanto isso é diferente em relação a lá fora, assim. Então, assim, tá sendo muito divertido, mas tá sendo muito emocionante também assistir todos esses episódios. Tem na Paramount Plus. toda semana, toda quarta-feira sai episódio, mas eu me recuso, eu só assisto a partir de sexta ou sábado, porque é dia de Drag Race pra mim, é sexta ou sábado.
Eu assisto porque as pessoas já dão milhões de spoilers antes, que elas vamos assistindo junto.
Aí eu consigo salvar.
Mas eu acho que outro ponto muito importante do Drag Race Brasil foi a escolha da Greg Queen. Ela
excelente.
Tem um carisma absurdo, ela é muito engraçada.
E ela é muito inteligente.
Ela é muito inteligente e ela tem uma coisa que a Ru não tem. Que é, ela consegue deixar as queens confortáveis e fazer Sim. críticas inteligentes sem ser agressiva. Isso é muito bom, porque ela sabe olhar para as potencialidades de cada uma e explicar, tipo, de uma forma que é divertido pro público, que ainda é muito interessante, mas também é muito bom para a pessoa que tá participando. Assim, não tem aquela relação que a gente sabe que muitas queens lá fora têm com a Ru, que é tipo, ela é o Willan que se odeia. Mas eu acho que a Greg é uma escolha muito acertada. Eu acho que na segunda temporada, por exemplo, poderiam melhorar os jurados, isso é um old, porque tem muitas pessoas muito grandes que poderiam participar e que acho que eles não tinham um budget para chamar no início, porque tinha que ir para lá, para Colômbia
filmar. Mas eu amo o do Bertolini, eu sei que ele é arroz de festa.
Não,
mas
eu digo os jurados convidados.
Ah, os outros jurados, entendi.
É, os convidados. Porque, por exemplo, assim, tipo, tem uns nomes ali que não são pessoas muito interessantes, não me dizem muita coisa, sabe?
Mas eu me surpreendi com esse menino, por exemplo, que foi o melhor jurado até agora, e eu tava achando que ia ser bizarro.
Ou esse menino é um humorista ótimo. Ele viralizou com aquele vídeo um específico, mas ele é um artista muito completo. Ele é ótimo. Muito, só que tem outras pessoas que, tipo, elas não são nem, tipo, do Maresk, por exemplo. O que ele faz? O que ele agrega em dizer aquelas coisas pra elas de uma forma agressiva? Não agregou em nada, sabe? Meio pombo. E aí, sei lá, tipo, artistas realmente estão assistindo e estão comentando os programas. Tipo, a Vanessa Camargo ficou super feliz de terem cantado a música dela.
Fizeram o lip sync de Shaniron, eu amei.
Ai, que tudo!
A Thaís Araújo tava super emocionada, comentou, sabe? Então tem pessoas muito grandes que podem ser, que vão participar, tipo, até afetivamente, sabe? E tipo, sei lá, o desfile de episódios sobre moda, não ter um estilista, sabe? Não chamar um Recovite, alguma coisa assim. Sendo que o homem sempre trabalhou com essas coisas. Tem umas coisas que dá pra melhorar nesse sentido, só que eu acho que era mais de budget. E eu acho que agora, com o fato dessa primeira temporada tá indo muito bem, as coisas
vão deslanchar. Ela tá, desde a estreia dela, ela é a número um do... Assim, tudo bem que no Paramount Plus não tem lá um grande catálogo, mas ela é o programa mais assistido do Paramount Plus desde que se estreou, assim. Então,
a gente concorre com sucesso. Todos os de Férias com Ex, que são hit. Ai, ai. Minha amiga Isadora, o que trazes hoje para nós?
Gente, eu trago um single e um filme. O single, no caso, é do Bar Itália, que saiu já tem quase um mês. Eles vão lançar um álbum novo agora em novembro, chama The Tweets. E o nome da música é My Little Tony. Gostei bastante. Para os ouvintes, né, aqui, que me acompanham, sabe que o Tracy Denning é um dos meus álbuns favoritos do ano até agora, do Bar Itália, que eles lançaram no começo do ano, e agora eles vão lançar um segundo álbum, então isso mexe, né, com quem é fã, porque pode ser que movimente minhas listinhas, mas vamos ver. E o filme em questão é Um Crime Argentino, que tá no HBO Max. Vamos lá, Kleber, preste atenção, tome nota. Tome nota. Argentina, 1980. Enquanto o país atravessa tempos sombrios, a polícia e os militares procuram o responsável de um crime aparentemente perfeito. Um sequestro extorsivo, seguido do desaparecimento de qualquer vestígio da vítima. Gente, eu gostei bastante desse filme. Achei a fotografia belíssima. Os atores, uns gatos.
Você pareceu o Manuel.
Bastante. Amigo, mas tem que fazer, ué. Não tem? E com essa voz aqui de panha, com catarro no nariz, precisa dar mais ênfase, né? Mas achei muito bom o filme. Não tava dando nada, mas é aquele famoso filmão, sabe? Você assistia, você fala, ai, quero assistir um filmão. Ai, filmão. Meu pai
passaria
ia ter adorado esse
maior.
Filme. Sabe? Tipo, eu teria visto com meu pai. Você fala, ai, que filmão, né, filha?
Super cine.
Tudo. É bem interessante, eu gostei bastante. Achei a direção ótima, os atores bonitos, sabe? Ai, eu gostei. Figurino bafo, eu adorei.
E você, meu amigo Renan Guerra, que encanta, encanta e alegra os nossos corações. O que, que você traz?
Bom, hoje, no dia específico em que gravamos este episódio, eu fui assistir Meu Nome é Gal, o filme dirigido pela Dandara Ferreira e Alô Politi. E eu estava receoso, digamos assim. Eu acho que o conceito de cinebiografia é algo muito importante para o cinema brasileiro nos anos 2000. Mas ao mesmo tempo que é importante, também é meio que geralmente mal
assusta.
Utilizado. É, porque de cada muitas cinebiografias que saem, salvam-se poucas. Porque a maioria tenta dar conta de coisas demais e faz recortes meio problemáticos sobre aqueles artistas. E nem sempre eles me agradam. E eu tava, obviamente, bastante ansioso, porque é a Gal Costa. E eu amo ela muito, e esse filme já tá sendo produzido há muito tempo. Ele já vinha sendo produzido antes dela falecer. Tanto que ela estava envolvida nessa produção, porque ela… Quando entraram em contato com ela, querendo fazer um filme sobre a vida dela, ela falou que ela entrou em contato com a Dandara Ferreira, que é uma das diretoras, porque ela tinha dirigido já anteriormente o documentário sobre a Gal. E a Gal falou: ah, se eles vão fazer um filme, eu gostaria que você tivesse envolvido, que você fosse uma das diretoras. Você quer entrar nesse projeto? E aí elas ficaram trabalhando nesse projeto durante 6 anos. A Dandara, a Alô Politi e a Sophie Charlotte, que faz a Gal. A Sophie Charlotte aceitou fazer o filme antes ainda de ter o roteiro. Então ela participou de todo o processo criativo também do filme.
Que legal.
E é muito interessante que elas fazem aquilo que a maioria dos filmes de cinebiografia deveria fazer: um recorte temporal. Você tem 2 horas, não tem pra que você contar uma vida de uma pessoa em 2 horas. E aí, simplesmente o filme vai de 1966 até 1971. Então a gente tem a chegada da Gal no Sudeste, a mudança dela para São Paulo, e a gente acompanha até o início da turnê Fatal. Então é um recorte bem específico.
Legal.
Sobre essa transição dela passar de Maria da Graça a Gal Costa. E o elenco, assim, é absurdo. A Sophie Charlotte tá muito bem. É muito interessante
ela.
Como ela pega aquelas minúcias da Gal sem tentar, tipo, fazer um pastiche ou alguma coisa exagerada. O menino que faz o Caetano Veloso, o Rodrigo Leles, também tá muito bem. A própria diretora, a Dandara Ferreira, faz a Betânia. E ela tá, tipo assim, perfeita. Ela é igualzinha. Ela tá, tipo assim, Betânia, mother of Ariana Grande. Então, é absurdo. A coisa que mais me surpreendeu no filme é o Luiz Lobianco como Guilherme Araújo. Ele tá, tipo assim, muito no tom certo de entender e fazer uma gay afeminada, bem-humorada, mas sem ser caricata, negativa. Então, é muito bom.
Como você é, né?
Como os gays são assim, é bom, é importante ter um gay ali dando a
Ai, meu
a
Deus
chance.
Do céu.
O Jorge Salma, como Ali Salomão, tá tão perfeito que eu demorei um bom tempo pra descobrir que era ele. Eu fiquei assim, que é ele, de Ali Salomão. Enfim, tem esse monte de personagem incrível. Só que eu acho que muito interessante é isso. O filme tem um olhar muito interessante pra a história da Gal. Ele não tá focado em querer contar 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Ele tá nesse processo, que é toda essa fase de ela descobrir a própria voz nesse espaço político, de se entender nesse momento de ditadura, de se entender quando os amigos dela são exilados. Então é um processo muito bonito. E esteticamente o filme é muito lindo, gente. Então o filme tá estreando hoje, no dia que vocês estão ouvindo este podcast, nesta quinta-feira 12. Então aproveitem, é aquela coisa de cinema brasileiro, por mais que seja uma estreia grande, sempre tentem ir no primeiro final de semana. Isso ajuda com que o filme circule mais nas outras semanas, porque senão um filme de super-herói vem e rouba os nossos espaços. Então vá no cinema, gente.
É isso.
Compra meia entrada, faz fuzuê, inventa alguma coisa, tenta comprar ingresso segunda, terça, que é mais barato, essas coisas todas, mas veja isso no cinema, é muito bonito, vale a pena assistir no cinema. É isso.
Comentários referentes à última edição do nosso podcast, Os Mais Belos Versos da Música Brasileira, em que perguntei quais são os seus versos favoritos da música brasileira. O Emanuel Borges falou: senti falta de alguma do Rico da Lazan ou da Lineker. Para além disso, tem também o início de Jesus Chorou, dos Racionais. Eu coloquei tanto Racionais quanto Rico na minha, mas tipo assim, era muita coisa, e como a gente falou no último programa, vai ter uma parte 2, então pode ter certeza que a gente vai trazer essas que ficaram faltando.
Boa. aqui no Instagram, o MalGF comentou: belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Esse verso numa música chamada Lágrimas Negras é um soco de realidade no meio da nossa cara.
Boa. Comentário do Murilo de Andrade Bert, ele falou: batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho para ter argumento. Música do Aldir Blanc, linda demais, ele falou.
O Mal Amêndola comentou: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. Essa é do Gil e essa é realmente absurda mesmo.
Absurda.
Comentário do Menino Vidro. Ele falou: essa é muito óbvio, mas eu adoro A Valsa de Quem Não Tem Amor, de João Gilberto. Não é óbvio, metade das pessoas nem conhece a música.
O Alisson falou, arroba Alisson falou: eu acho lindo e ao mesmo tempo doloroso quando o Rico da Laçã, em Expresso da América, diz: colhendo flores para não colher lágrimas, chorei sentado na estação, cansado de ser forte, me sentindo atrasado, um pouco para viver de canção. E mais à frente ele canta: não posso achar que é tarde, já basta quando abraço a mãe de um amigo no enterro. Tem outra aqui, essa é muito...
Quando traço a mãe de um amigo no enterro?
Abraço.
Que isso?
Abruaracaki. Os versos iniciais de Acontecimentos, de Marina Lima e Antônio Cícero. Eu espero acontecimentos, só que quando anoitece é festa no outro apartamento. E os versos finais: me diz por onde você me prende, por onde foge e o que pretende de mim. Esse estava na minha lista, eu tinha colocado metade das músicas da Marina Lima na minha lista. Ai, ai. E o J. B. Oliveira Júnior falou: poxa, serião que não citaram Legião. Gente, tem muitas coisas, tem muitos comentários, tem muitas músicas e é aquilo que a gente falou, vai ter mais
vai 500 episódios. Vai dar pra fazer vários, desse. É isso.
Emocionou.
Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Era a frase que eu tinha separado de Andréa Dória, viu? Tá na cabecinha aqui, ó. Fica pra você.
O arroba Olho Ouvido falou: dava pra fazer um especial só com os melhores versos do Caetano. Alguns dos mais bonitos pra mim são: e quando eu tiver saído pra fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido, de oração ao tempo. Aqui tudo parece que ainda era construção e já é ruína, de fora da ordem. E tem que saber que eu quero é correr mundo, correr perigo, de você não entende nada. É o maior que temos sim, e quem discordar que discorde da sua casa. É isso mesmo. Acabou.
Eu sou @kleberfak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode ver o meu show ao vivo em musicainstantanea.com.br. Acesse.
Vamos dar showzinho.
Eu sou @almeidadora no Instagram, almeidadora _ no Twitter, e é isso.
Eu sou _ Rena Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok.
Eu sou @nick_silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus.
Nossa, que textão, hein? Ai, nem consigo segurar. Preciso das duas mãos.
Tá bom!
Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastVFSM, tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, dê ali suas 5 estrelas, faça um comentário positivo, de que de negativo já basta estar vivo. E se puder, seja uma pessoa maravilhosa e apoie a gente no padrim.com.br/podcastVFSM. Por apenas R$5 por mês, você pode doar mais se você quiser, você tem acesso a milhões de programas com antecedência. Participa do nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram, onde rolam as discussões, as conversas, o público sempre engajado. E participa aqui, ó, das gravações ao vivo, como Gabriel Benevides, Atuane Malman, Beatruzes, Eduardo Távora, Leonel Moura, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, Pedro Carvalho, Gabriel Cordeiro e Vinícius Jorge. Será que ele é parente de Jorge Benjor? Descubra, entre para o grupo dos madrinhos e apoie o nosso podcast. Pergunte
ele
você
é parente
mesmo
do seu Vinícius. Jorge.
Exato. Que será que é? Então você vai descobrir. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau!
Tchau! Tchau.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.